abraçamos a cada um no nome mais importante que está entre nós, que é o de Jesus. Mas Ele olha para cada um de nós e vê-nos como os especiais, no estado em que estejamos. Adiante-me até já. Recordam-se da primeira leitura feita hoje na celebração? No Salmo 87 é dito: eu vou listar Raab, que tem uma história muito desmanchada, muito difícil, eu vou mencioná-la como uma das que me conhece. E não fica só por aqui. Alguns de nós diríamos, bom, mas há certas nações que vão ser postas de lado. Para que nós percamos mesmo as manias e os nossos trejeitos julgadores, e eu incluo-me lá, Deus diz, até a Babilónia eu vou citar como sendo aquela que me conhece. É um mistério, não é? Para alguns poderiam dizer, bom, mas eu acho que não vão atrever-se a dizer mais do que isto. Vocês lembram-se de Golias, o filisteu? Os filisteus eram vistos como os inimigos, os adversários, os do outro lado. No Salmo 87 é dito que também eles serão referidos como pertencendo a Sião. Uau! E depois aparece Tiro, o que quer dizer que nós nos arrepiamos se conhecemos um pouquinho da história bíblica, remeto-vos para lá, Etiópia e por aí fora. E é interessante que entre essas nações é referido, de lá desses lugares, há quem diga: Deus é a nossa fonte. A nossa fonte, a nossa inspiração, a nossa paz é Deus. Então, nós podemos vir de diferentes lugares, ok? Aqui nós estamos com o nosso trajeto pessoal. Não sei como foi a vossa semana, não sei se dirão que o outono começou pujante ou eventualmente já aponta para alguns traços depressivos em ti, em nós. O que é verdade é que eu espero que hoje, juntos, olhando para a oração de Jesus, uma delas, provavelmente aquela em que nós vemos uma conversa mais prolongada entre Jesus e o Pai, por isso convido-te já para abrir comigo em João 17, Evangelho segundo João, no capítulo 17, nós vamos apenas deter-nos em alguns momentos da oração de Jesus. Mas permitam-me que comece por aquilo que permite que eu esteja a falar convosco sem necessitar de pegar no microfone. Repararam? Não é? Estamos tão habituados a isto, eu próprio, e eu não gosto nada de pegar em microfones, mas eu necessito de um artefacto que permite que isto funcione. Eu necessito que haja um tripé. Temos um tripé. Sabem, nós usamos muitos tripés no nosso dia-a-dia. Nem sempre paramos para pensar. É verdade, há alturas em que me sento num banco lá em casa e eu não estou a reparar se é um banco de quatro pernas ou três pernas. Nós temos em casa bancos em formato tripé. Então, os tripés são muito habituais no dia-a-dia. Mas há um já com uns séculos em cima que nos é particularmente útil para sermos uma verdadeira comunidade de Jesus. Olhem só o tripé sobre o qual hoje vamos falar. Repararam? No essencial, unidade. No essencial, unidade. Já temos uma perna, unidade. No não essencial, liberdade. Duas pernas, unidade e liberdade. E em ambas as coisas, no original é caridade, em alemão, não me atrevo a pronunciar. Mas nós poderíamos traduzir em ambas as coisas, no essencial e no não essencial, que se destaca o quê? O amor. Este tripé é incrível. Quem pensou nele, quem o vocalizou, quem o verbalizou, foi Rupertus Meldinius, um teólogo luterano da cidade de Augsburg, na Alemanha, e ele escreveu em 1627 um pequenino livro. E eu queria pedir só a vossa atenção por instantes. Por favor, não pensem que me distraí. O nosso foco é a oração de Jesus, mas creio que é muito importante lembrar que é Jesus que muito tempo antes, de facto, acaba por robustecer aquilo que foi transcrito por força do pensamento, então, de Rupertus Meldinius. E neste pequenino livro, ele descreve um sonho em que Cristo lhe aparece pedindo que vigie, pois ele será tentado. Então, Rupertus Meldinius, ele engendra uma história onde ele tem um sonho e é Cristo quem lhe aparece dizendo: Meldinius, tu vigia, porque tu serás tentado. Logo depois, refere ele no livro, que o diabo, vestido de anjo de luz, aparece-lhe a dizer que vem da parte de Deus, começando a profetizar a respeito da necessidade dos eleitos se manterem puros na sã doutrina. Eu peço a vossa melhor atenção para esta tensão. Jesus aparece a Rupertus Meldinius dizendo: tu vigia, vais ser tentado. Logo a seguir surge o diabo que lhe diz: eu venho da parte de Deus e venho para dizer que é muito importante que os eleitos se mantenham puros na sua sã doutrina. E nós ficamos assim, a matutar. Espera, mas isto não é necessariamente mau. Pois bem, Meldinius continua dizendo: a verdade que eles haviam herdado deveria ser preservada numa nova denominação doutrinária livre da contaminação de heresias. Quando Meldinius volta a orar sobre o que deveria fazer, imediatamente o diabo desaparece e Cristo reaparece, encorajando-o a isto, a permanecer firme, fiel à simplicidade e humildade de coração. Ele então acorda do sonho e escreve o tratado que termina com esta frase: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em ambas as coisas, amor. Não sei o que vos parece, mas o cenário cristão do século XVII não me parece muito diferente do de hoje em dia. Ou seja, o diabo continua a usar a mesma estratégia para impedir que a oração de Jesus por nós, lá está João 17, já lá vamos, o diabo continua a usar a mesma estratégia para impedir que a oração de Jesus por nós seja respondida. Ele especializou-se em manter-nos afastados uns dos outros em nome da própria verdade que deveria unir-nos. E já vamos ver que verdade é essa. Essa verdade que nos devia unir parece que leva a competamos uns com os outros. Não, não, nós acabamos por nos degladiar, nós consideramos que nós somos mais puros do que certo tipo de facção do mundo cristão. Distanciamo-nos por causa da pureza doutrinária. Imaginem, era o que o diabo, de algum modo, segundo Rupertus Meldinius, acabava por encorajar naquela história fantasiada então por ele. Acreditamos que o nosso Jesus, permitam-me esta expressão, que o modo como nós vemos Jesus é melhor que a dos outros, esquecendo que Jesus é a encarnação do perdão e da humildade e a razão principal pela qual nós deveríamos buscar a unidade e não a fragmentação. Ou seja, quando nós estamos a dizer: não, não, mas tu não estás a ver bem o que Jesus realmente queria dizer, quando nós às tantas já estamos às turras, quando não é então a devorar-nos, a espicaçar-nos, a magoar-nos mutuamente, nós perdemos totalmente a noção do que é que Jesus desejava. E a sua oração, já lá vamos, nós já a cantamos: faz-nos um, ó Pai, faz-nos um, ó Pai. Para quê? Para que o mundo saiba que enviaste quem? O Filho. Isto é acerca de Jesus. Então, tão interessante que qual o fundamento, o que é que nos leva a rotularmos igrejas? Sim, eu vou citar. Porque é que nós desdenhamos de um padre? Ou porque é que nós a certo tipo de pastor ou mulher que anuncia Cristo, nós acabamos por sentir satisfação por querer desmontar uma concepção que é diferente da nossa. Parece que correntes doutrinárias, grupos inteiros de cristãos, são por nós desprezados, com ironias e com muito, muito sarcasmo. Então, que este tempo aqui sirva para nós refletirmos e, sobretudo, nos dispormos àquilo que Jesus nos diz. Vamos acompanhar Jesus em oração para interiorizar esta máxima e a extravasar nos nossos relacionamentos interpessoais. Qual máxima? Uma máxima que, de facto, não está vertida explicitamente na Bíblia, mas que hoje, então, acabo por recordar, no essencial unidade, no não essencial liberdade e em ambas as coisas amor. Vamos orar com Jesus? Convido-vos, então, a acompanharmos alguns versos. Começo pelo 3. João 17, estamos juntos, Evangelho segundo João, capítulo 17, eu vou ler primeiramente o versículo 3. E a vida eterna consiste em conhecerem-te como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu vou repetir só para que nós possamos ouvir, se é que é possível imaginarmos a leitura labial do que Jesus está a conversar com o Pai. Eles são um. Portanto, este é um dos diálogos mais intimistas a que nós pudéssemos ter acesso. E o que acontece? A vida eterna consiste em quê? Olhem que nós temos muitas ideias sobre o que é que consiste a vida eterna. A vida eterna consiste em conhecerem-te como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Simples, certo? Simples, certo? Quantas toneladas nós colocamos em cima disto? Quanto peso nós colocamos em cima disto? O que é que nós consideramos que é necessário acrescentar a isto para que a pessoa possa realmente perceber no que consiste a vida eterna? Então, enquanto vamos pensando nisto, vamos continuando a acompanhar a oração de Jesus e eu salto para o versículo 8. Está bem? João 17, estou a ler agora o versículo 8. Confiei-lhes as palavras que tu me deste e eles aceitaram-nas. Compreenderam verdadeiramente que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu posso estar a ler uma tradução ligeiramente diferente da vossa, porque aqui na comunidade é habitual usarmos a Bíblia para todos, mas creio que conseguimos aperceber-nos do que é que Jesus está a conversar e daqui a pouco iremos retirar algumas lições práticas sobre o que significa isto de, no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, e em ambas as coisas, amor. Versículo 11. Eu deixo o mundo e vou para junto de ti, mas eles ainda ficam no mundo. Pai Santo, protege-os pelo poder do teu nome, para que eles sejam um, como tu e eu somos um. Olhem só o paralelo. Jesus não faz por menos. Ele está a conversar com o Pai e diz que eles sejam um. Ele está a falar de mim, está a falar de ti, que eles sejam um. Como quem? Como é que, quem é que nós vamos tomar por padrão, por modelo? Jesus e o Pai. Versículo 17. Faz com que te sirvam pela verdade. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra, qual palavra? A do pastor? A do teólogo? A do intérprete? Qual palavra? Ah, não, a da denominação A, B, C. Não, a daquele segmento do mundo cristão. Não, é a palavra daquele bispo. Não, é a palavra daquele sábio. Não. Versículo 18. Eu envio-os para o mundo, como tu me enviaste também. Jesus envia-nos para o mundo, assim como o Pai o enviou a Ele para onde? Para o mundo. E para que todos sejam um, versículo 21. Pai, que eles estejam tão unidos a nós como tu estás a mim e eu a ti. Desta maneira, o mundo há de acreditar que tu me enviaste. Verso 22. Dei-lhes a mesma glória que me deste, para que vivam em perfeita unidade como nós. Verso 24. Pai, que todos aqueles que me deste estejam onde eu estiver, para que possam contemplar a glória que me deste. Para que eles possam contemplar o quê? A glória que me deste. Eu não sei sobre o que pensas quando ouves esta palavra, glória, a glória dada a Jesus. E esta é uma visão que às vezes é muito romantizada, mas já lá vamos. Vejam, versículo 24, parte final. Porque tu amaste-me antes que o mundo fosse mundo. Verso 26. Eu dei-lhes a conhecer quem tu és, e vou continuar a fazê-lo, para que eles se amem como tu me amas, e o meu amor esteja neles. Olha, se nós acompanharmos a oração de Jesus, temos com o que nos entreter para a nossa vida toda. É um desafio para a vida inteira de cada um. Dure ela 5 décadas, 7 décadas, 9 décadas, é até ao fim. Porque já percebemos que o mote é aquilo que é necessário no essencial e no não essencial, que é o amor. É o amor. Agora, queria convosco começar pelo versículo 3 para tirarmos algumas conclusões. Sim, são 4, só para que ninguém se perca. Hoje gostava mesmo que cada um se sentisse responsabilizado a, no que escuta, ver como quer aplicar. Okay? Quando olhamos para o versículo 3, parece-me que aquilo que somos estimulados é a afirmar que cremos no que é perene. Nós acreditamos no que dura, no que perdura, no que é eterno, não é no que é passageiro. Nós somos daqueles que seguimos alguém que afirma que a vida eterna é Ele mesmo. Então, nós cremos, o nosso credo é Jesus. Jesus, nós cremos em Ti. Cremos porque Tu és a vida eterna. Para quem iremos nós? És Tu que tens as palavras da vida eterna. Então, cremos no que é perene. E mantemo-nos unidos no essencial. E o que é o essencial? Vamos lá ao versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Que conheçam. Que conheçam. O que é essencial? No essencial é importante haver unidade. Unidade em quê? Conhece Jesus, meu amigo. Conhece Jesus, minha amiga. Eu desejo falar-te sobre Jesus e nisto é importante que haja unidade. Nós queremos nisto. E sabem o que é que me dou conta? É quando nós acompanhamos Jesus em oração, esvoam-se, ou seja, acabam por ruir os muretes que nós construímos uns entre nós. Se há algo bonito que tenho constatado no quadro da comunidade Meeting Point, nesta igreja que é um mosaico, que é uma manta de retalhos, que no fundo é um conjunto de pessoas com histórias tão difíceis, tão desmanchadas, seria tão improvável estarmos juntos que isto só mesmo Jesus, só mesmo Jesus. E é isto, insistirmos uns com os outros. O que Jesus te diz? O que é que Jesus te sussurra? Para onde é que Jesus te encaminha? O que guardas tu do que Jesus dialoga contigo? Então, que nós possamos manter-nos unidos no essencial, que é conhecer o Pai e o Filho. Repararam no versículo 3? No versículo 3 é mesmo dito que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele a quem enviaste. Que nós possamos estar fortemente dedicados, claramente focados, intencionalmente movidos a quê? A querer conhecer o Pai e o Filho. E eu creio que nenhum de nós pode dizer assim: eu conheço-o na totalidade. Nenhum de nós pode dizer. Mas nós podemos estar unidos em querer conhecer mais sobre este Pai pródigo, este Pai extravagante, este Pai que muitas vezes nos é pintado como um julgador implacável e que, no entanto, é Ele mesmo quem nos acolhe, nos beija, nos calça, nos reveste de uma dignidade que nós espatifamos. Que nós insistamos em conhecer o Pai, mas conhecer os seus traços e percebermos que Ele não se desonra, que Ele não se desautoriza, que Ele se mantém fiel a si mesmo, que Ele é gracioso, mas que, de facto, o seu lado justo não desaparece. Então, é verdade que importa que nós possamos conhecer o Pai e conhecer o Filho. Conhecer Jesus que foi enviado realmente para nos ensinar como nos movermos neste mundo para o qual Ele foi enviado pelo Pai também. É interessante que, se olharmos para o versículo 11, permitam-me que conclua a primeira ideia, a primeira descoberta. Digamos que, para mim, o que foi saboroso no decorrer dos últimos dias foi perceber, sim, eu creio com os meus amigos. Eu não sabia com quem ia estar hoje, mas sei que pertenço a uma família vasta, composta por gente que vem da Babilónia, da Filisteia, de Tiro, vem de qualquer recanto do globo hoje. No mundo contemporâneo, só aqui neste trio maravilhoso que temos, nós temos países distintos, histórias distintas, exatamente como as nossas. Vejam, tão pertinho uns dos outros, e que riqueza, que património. E nós somos convidados a quê? Somos encorajados a mantermo-nos unidos no essencial, conhecer o Pai e o Filho. Mas no versículo 11... é-nos acrescentada uma ideia que me parece que robustece esta, pelo que buscamos a unidade e a cumplicidade existente em Deus. O que nos move? A unidade que nós vemos, a harmonia que percepcionamos entre o Pai e o Filho, e nós poderíamos acrescentar o Espírito Santo. É verdade que não é, então, hoje parte significativa da nossa reflexão, mas é importante percebermos que há uma doce, uma perfeita harmonia entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Que é isso que devemos buscar, buscar essa unidade e essa cumplicidade. Olhem que lindo que lemos lá no versículo 11. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Sabem como é que nós nos devíamos ver uns aos outros? De uma forma altamente reverente, mas informal. Percebem? Então, não é uma forma cerimoniosa de nos tratarmos, mas é uma forma amorosa, generosa, levarmos-nos nas palminhas uns dos outros, porque é o que nós vemos o Pai fazer ao Filho e o Filho ao Pai. Então, todos são dignos, todos realmente devem ser, então, vistos como parte integrante da família. Somos nós que levantamos, então, este tipo de barreiras, este tipo de obstáculos, porque é tão bonito perceber a cumplicidade existente entre o Pai e o Filho. Só nas horas boas, não nas horas de horror. Nas horas particularmente difíceis, nas horas de cruz, vou fazer já só assim uma pista, tá? Eu vou deixar assim cair uma pista. Eu perguntei-vos qual era a ideia que vocês tinham de glória. Então fica já no ar, tá bem? Porque daqui a pouco vamos buscar, então, esta migalha tão nutritiva. Então, a dança perfeita entre duas das três pessoas da Trindade, o Pai e o Filho, é comovente e contagiante para os seguidores cristãos. Tu és um seguidor? És um seguidor de Cristo? Então, olha para o modo como Jesus estabelece unidade com o Pai. E Ele é a tua inspiração. Segue-o. Então, enquanto caminhantes, nós queremos mover-nos no trilho de Cristo e a sua glória para nós, então é tida como um bálsamo, é tida como um tónico, é como se isso nos alimentasse. Partilho convosco a segunda ideia. Vou socorrer-me do versículo 8, do versículo 17 e do versículo 18. Escutamos e entranhamos as palavras de Jesus. Sabem, se há algo em que nós deveríamos ser mesmo pessoas unidas, era na arte de escutar. Ah, não, não. Eu não abro mão de escutar Jesus. Imaginem, nós encorajarmos mutuamente. Não, nós somos mesmo a família. Não, nós somos seguidores de Jesus, porque nós somos escutadores. Eu sei que não é uma palavra muito popular, mas existe. Nós somos o povo que escuta. Nós deveríamos estar unidos no desejo profundíssimo. Eu quero escutar mais e melhor. Eu quero escutar mais profundamente. Eu quero captar a voz de Jesus. Então escutamos e entranhamos as palavras de Jesus. Quais palavras de Jesus? Vejamos no versículo 8. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles sou glorificado. Mas, no versículo 17, isso quer dizer que se nós escutamos e entranhamos as palavras de Jesus, nós somos livres para nos movermos no mundo. Ou seja, no não essencial nós somos quê? Livres. No não essencial... somos o quê? Livres. Como assim? Vamos ver o que Jesus mais uma vez conversou com o Pai. Vejam só o que diz o versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós somos escutadores, certo? Se somos escutadores, nós estamos atentos mesmo àquilo que Jesus diz. Jesus diz-nos que nós podemos mover-nos no mundo da verdade. Nós somos livres para nos mover no mundo da verdade. Mas quem é a verdade? É Ele mesmo. O que quer dizer que isto é terreno crocante, estaladiço. Porque os nossos tiques é considerar, mas eu sei o que é que Jesus quis dizer, então, sobre certo domínio. Por exemplo, se nós formos, por exemplo, para, permitam-me, Marcos capítulo 2, versículo 23, eu vou só ler um pedacinho, está bem? Diz assim, sucedeu que, ao passar ele num dia de sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. Os fariseus perguntaram-lhe, olha, porque é que estão a fazer no sábado o que não é lícito? Respondeu-lhes ele, acaso nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos companheiros. E prosseguiu, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, pelo que o filho do homem até do sábado é Senhor. Digam-me aqui entre nós, o texto não diz explicitamente, pelo menos na versão que Marcos nos traz, vocês acham que eles comeram ou não comeram as espigas? Eu acho que comeram, Jesus liberou. E nós somos muito atreitos a regras e regrinhas. Podes, não podes. O que Jesus está a dizer é, no mundo, movam-se de forma livre, segundo a verdade. E a verdade é uma pessoa, Jesus. O que quer dizer que nós temos de nos mover no mundo de acordo com a mentalidade de Jesus. Há coisas em que nós pensamos que deveríamos estar unidos e nós, na prática, nós deveríamos dizer assim, ser livre. Porque, vejam, se aqui começamos a falar de piercings, de tatuagem, daquilo que deve ou não ser vestido, sobretudo num dia como o de hoje, então imaginem, nós temos uma panóplia, nós temos um enormíssimo guarda-chuva para dizer assim, não, nós é que sabemos. Segundo a mentalidade, e Jesus aponta sempre para onde? Para o coração, a motivação, o nosso coração é enganoso. E às vezes nós estamos a dizer, não, mas isto é assim, e agimos de uma forma tão feroz, matamos com o nosso olhar é tantas vezes fulminante, que nós aniquilamos o amor. E matamos por unidade. Vejam, nós matamos, ostracizamos, nós pomos à margem quem consideramos que não pensa ou não age como nós. Esta não é a mentalidade de Jesus. Então que de alguma forma eu e tu possamos colocar novas dioptrias. As dioptrias, então as lentes, a forma de Jesus olhar para a cidade, para aquele que é diferente. Porque nós escutamos as palavras de Jesus, entranhamo-las, se estamos de acordo nisto, se estamos unidos nisto, sim, nós escutamos e nós entranhamos. O que Jesus diz, nós queremos assimilar, nós queremos que nos transforme, que nos enriqueça, que nos robusteça, que de facto mude e altere a nossa forma de pensar. Se nós estamos juntos nisto, unidos nisto, então nós percebemos, a liberdade é fundamental no não essencial. Sabem porque é que é bom andar de braço dado com todos vós? É porque sois muito diferentes de mim. E se nós começássemos à procura daquilo que nos une, facilmente nós descobriríamos tanto do que nos divide. Por isso devemos manter-nos unidos no essencial, que é o quê? Queremos no que é perene, mantemos-nos unidos no essencial, conhecer o Pai e o Filho, buscar a unidade e a cumplicidade existente em Deus. E é por isso que nós nos movemos no mundo da verdade de forma livre, de acordo com a sua mentalidade. Terceiro marco que gostaria de assinalar, e será este e mais outro. Este gostaria convosco de espreitar ou voltar a olhar para o que nos é dito lá em João capítulo 17, no versículo 21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia. Para que o mundo acredite, para que o mundo tenha uma disposição para levar a sério o quê? Que tu me enviaste. Então, nós caminhamos, nós somos um povo composto por seguidores, por escutadores, somos efetivamente caminhantes unidos, declarando na terra, declarando aqui, no Estoril, onde vives, por onde nos movemos, por onde passa o comboio, sobretudo por onde nos cruzamos com gente de carne e osso como nós. Nós somos os caminhantes unidos, declarando na terra o que é vivido no céu. Eu aqui na terra quero declarar o que é vivido no céu. E lá neste versículo 21, nós percebemos que no céu não há divisões. O que vos parece? Vocês imaginam um céu com certos compartimentos, com suítes para uns? E uns quartos austeros para aqueles que não interpretaram bem o que Jesus disse. Vocês imaginam este tipo de ambientes que segrega pessoas? Não, eu não vejo assim. Olhe para o Salmo 87 e não vejo assim. Então nós tendemos para divisionismos. Já Deus deseja que os seus filhos experimentem uma unidade relacional tanto no plano vertical como no horizontal. Porque vejam como se tratam uns aos outros. Isso é sinal do quê? Da unidade que eles têm com o Pai. Então, na família de Deus, não se espera que pensemos todos exatamente o mesmo. Eu vou repetir. Na família de Deus, não se espera que pensemos todos exatamente o mesmo. Na nossa comunidade, nós não estamos à espera que nós reproduzamos ipsis verbis exatamente aquilo então que quem tem a responsabilidade de ensinar ou de ministrar ou de servir, não temos de ser um decalque uns dos outros, todos de Cristo, mas não um dos outros. Mas se por um lado na comunidade não é esperado que nós pensemos todos exatamente da mesma forma, é imperativa a plataforma comum do amor. A isso nós devemos uns aos outros. Essa é a nossa grande dívida de uns para com os outros. E não há ninguém que nós possamos dizer assim, bom, mas aquele ali, não. Envidemos maior esforço no cuidado pelo coração do outro, em vez de nos arreganharmos na defesa de conceitos eclesiásticos ou credos religiosos. A expectativa de Jesus, igualmente partilhada pelo Pai, é que sejamos um entre nós a ponto de desfrutarmos a harmonia de Deus. Desta maneira, o mundo há de acreditar nele e no seu plano amoroso. Vejam só. Olhem tantas estratégias. Hoje, nos tempos que correm, pensa-se qual é a melhor maneira de comunicar a uma criança, a um adolescente, a um jovem, a uma pessoa madura, a um adulto, a um idoso, a alguém que tem necessidades educativas especiais. Qual é a melhor forma de nós podermos comunicar Jesus? Amando-nos uns aos outros. É a melhor forma. Vede, olha só como aquele jovem, olha só como aquela funcionária, olha só como aquela vizinha trata os seus convivas, os seus parceiros, aqueles com quem divide a cidade. Vamos terminar com uma última ideia. Socorro-me dos versículos 22, 24 e 26 que já lemos. Versículos 22, 24 e 26. Lembram-se da migalha nutritiva? Lembram-se da palavra misteriosa glória? Nós abraçamos a glória de Jesus. Qual foi a glória de Jesus? Qual é a glória de Jesus? Está ali atrás, é a cruz. Abraçamos a glória da cruz e espelhamo-la na hora ou nas horas da morte. O que é que isto quer dizer? Vocês lembram-se de que no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em ambas as coisas, amor. Foi na cruz que nós escutámos uma das maiores expressões de amor. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o perdão é uma das formas mais maravilhosas, mais extravagantes, mais misteriosa no sentido de que parece quase inalcançável. Como foi possível isto ser vertido sobre mim? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então a glória de Jesus esteve sempre fortemente associada à cruz. Ele encarou-a como uma honra ímpar, pelo que nós devemos enfrentar as etapas mais duras com semelhante espírito de missão e gratidão. No essencial, no não essencial, amor. Olhem só se esta máxima valesse quando um tremor de terra emocional vem à nossa vida, à nossa casa, aos nossos relacionamentos interpessoais. Então a obediência perfeita de Jesus à vontade do Pai é uma marca distintiva da sua glória, o que por si só é um desafio a que procuremos destacar-nos somente pela via de agradar a Deus. Que esteja aí a nossa glória. Que nós possamos dizer assim, Deus, o que eu desejo é neste desencontro, neste desaguisado, nesta dificuldade, nesta provação, neste tempo de escassez, o que eu desejo de facto é abraçar a glória da cruz e espelhá-la nesta hora que é uma hora difícil, é uma hora de angústia, é uma hora de morte. Que aí esteja a nossa glória, que é, Pai, seja feita a tua vontade. Exatamente como Jesus nos demonstrou. Nisso e no gozo de, tal como Jesus, por meio da nossa vida, darmos a conhecer a beleza de nos relacionarmos com Deus. Quando os outros virem que Jesus mora em nós, então é sinal que o seu amor está a tocar vidas, a nossa e a dos outros. Eis a perfeita unidade com Deus, o amor de Jesus em e através de nós. Esta é a unidade que nos propomos no essencial, imitando o Pai e o modo como interage com o Filho, com o Espírito Santo, mas que cada um de nós possa realmente desejar que o amor de Jesus seja notório, seja palpável, seja visível, não sejam só palavras, em nós e através de nós. Gostaria de deixar-vos com uma citação que porventura possa concorrer já, neste instante, para nos recolhermos e termos um momento de introspeção, de olhar para dentro e ver como desejo responder. Pai, eu desejo manter-me unido no essencial aos meus irmãos, que é crer no Pai, crer no Filho e desejar efetivamente que a sua vontade se cumpra na minha vida. E no não essencial, eu quero lembrar que eu sou livre no mundo da verdade que és tu. Tu és a minha referência, Jesus. E que nós, de alguma maneira, possamos então agora dizer-lhe a que nos propomos, o que nos move, querer declarar na terra o que é vivido no céu e abraçar a glória da cruz, espelhar amor na hora mais difícil. Então, enquanto oramos, conversamos com o Pai, sugiro que, para terminar, escutemos esta citação de Henri Nouwen. Deus é Espírito e a fonte de todo o amor. A nossa caminhada espiritual convoca-nos a procurar e a encontrar este Deus vivo de amor na oração, na adoração, na leitura espiritual, na mentoria espiritual, no serviço compassivo aos pobres e nos bons amigos. Reivindiquemos a verdade de que somos amados e abramos o nosso coração para receber o amor transbordante de Deus derramado sobre nós. E vivendo plenamente cada dia, partilhemos esse amor em todas as nossas relações, responsabilidades e passagens, as maravilhosas e as difíceis. Amém.